principalmente ao capitalismo.
Eu preciso chamar o segundo break comercial, mas quem está nos ouvindo não pensa que o lixo que ela produz, o descarte errado que ela dá ao lixo que é dela, está aquecendo a água do Pacífico, né?
Com certeza.
As pessoas custam a crer que na sua rotina, dentro da sua casa, no seu dia a dia, na praia que você vai e deixa seu palitinho, seu plástico, sua latinha, está aquecendo a água do Pacífico e você vai pagar por isso. Nós vamos pagar por isso. Já
Estamos
estamos pagando.
pagando, exato.
Já estamos pagando por isso. Eu vou chamar o segundo break na volta. E as baleias? E as
Vamos falar.
baleias, meu Deus, nesse aquecimento do Oceano Pacífico. Eu volto com o Matheus em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Tem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Alô, alô, torcedor brasileiro. Nesta quarta-feira, todos os caminhos levam para o Parabéns.
Vitória!
Você vai estar conectado e de rádio ligado aqui na... Quarta-feira, a partir das 20 horas, tem bola rolando no Barradão para a Copa do Nordeste 2026.
Vitória!
O Vitória está arrebentando no Brasileiro. E quer ser campeão do Nordestão. Vitória e Ceará, a partir das 20 horas aqui na Rádio Excelsior da Bahia, a 106.7. Em campo, Dominho Positivo, Paulo Viana, Matheus Santos e Evilávio Fonseca, na central da bola. É nesta quarta, a partir das 20 horas. Equipe Excelsior, boa de bola, comando Walter Queiroz. E você já sabe, por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Excelsior.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu converso com Matheus Serra, Leias Soteropolitanas. Estamos falando sobre o El Niño, previsto para chegar na primavera, mas o bicho está se antecipando e já está aí. Chuva em Pernambuco, chuva na Paraíba, daqui a pouco a previsão a partir de julho, segundo semestre, é seca, norte e nordeste do Brasil, chuvas intensas no sul do Brasil e impactos no mundo inteiro. Baleias, Matheus, aonde é a sua preocupação? Aonde nós temos que estar atentos?
Hello. Então, são duas vertentes que a gente pode pensar. Primeiro, as baleias, claro, ainda tem estudos sendo feitos para confirmar esse fato, mas as baleias ali, elas têm uma tendência a acumular carbono, né, durante a sua vida. Ou seja, as baleias são ali mitigadoras de mudanças climáticas. Então, quando você tem um fenômeno desse, né, o Super El Niño, que afeta o crescimento da população de baleias, né, pensando ali, são animais que vivem em águas frias. Então, apesar delas se reproduzirem em águas mais quentes, elas têm um limiar, né, que elas sobrevivem, né? Então, assim, águas muito quentes, elas vão impactar esse crescimento populacional. Se você tem uma diminuição da população de baleias, automaticamente você tem a diminuição dessa captura de carbono atmosférico, o que vai incrementar ainda mais o aquecimento global. Então, essa é uma das vertentes, né, uma que preocupa a gente. E outra vertente é em relação ao turismo. Por conta desse aquecimento de águas costeiras, você tem ali uma redistribuição espacial desses animais. Então, isso impacta diretamente o turismo, né? E que aí acaba impactando aí de forma do capital que roda, né, para as comunidades, para os estados, principalmente aqui para a Bahia, onde a gente tem uma população que vem se reproduzir na nossa costa, né? Que elas, na verdade, elas se retornam para se reproduzir na nossa costa, porque a gente tem uma preguiça.
Pode mudar a rota dela? Esse aquecimento pode mudar a rota, pode mudar a alimentação, acasalamento, pode interferir na rotina delas, Matheus?
Exatamente. Esse aquecimento, ele impacta diretamente no crescimento do alimento da baleia, que são os crios, né? São ali como pequenos camarões. Então, se você tem a diminuição, né, de alimento, você impacta a migração, né, que são animais migratórios que migram mais de 4 mil quilômetros, né? Então, se você não tem uma boa reserva energética durante esse período de inverno, né, de verão, você não tem ali um sucesso no crescimento populacional desses animais, né? Então, vai mudar as rotas migratórias, vai mudar as rotas de alimentação, os locais de alimentação, os locais de reprodução. Então, vai impactar de
pode mudar coisas. Então, pode mudar, então, a localização do avistamento de baleias aqui.
Com certeza, elas vão acabar indo para mais longe da costa, né? Então, o esforço para conseguir avistar uma baleia vai ser muito maior, né? O desgaste ali para a gente conseguir chegar a esses locais. E o próprio risco às populações, né? Porque os filhotes, eles precisam de águas rasas. Só que como as águas rasas vão estar necessariamente mais quentes, eles não vão aguentar essa temperatura, vão precisar se expor em outros locais, e aí o risco de predação aumenta também, né? E assim, é todo um contexto interligado ali, são vários fatores que estão interligados.
É, a natureza é um grande quebra-cabeça, né? Uma Exato. Pedrinha cai, sai derrubando as outras. Matheus, olha, qual é a comunidade de baleias hoje na nossa costa? Assim, a gente tem isso contabilizado? Quando então, elas chegam, números e procriação?
Então, assim, ó, as baleias, elas vêm de um período de caça, né? Onde você chegou ali a uma expectativa de 2 mil baleias, né, da população que vem para o Brasil. Hoje, a gente não tem um número exato, né? Mas, assim, por conta desse trabalho conservacionista, por conta da moratória da caça, houve um crescimento, né, dessa população. E hoje, algumas estimativas, elas trazem aí a base de em torno de 20 mil a 30 mil baleias na costa do Brasil, né? E quando a gente pensa no contexto mais local, né, aqui da Bahia, por
nossa,
exemplo... Não, é um número que é grande, né, quando a gente pensa 30 mil, mas ainda não é o número que era no período pré-colonial, né, na caça. Então, assim, as baleias, essa população ainda está em crescimento, né, apesar de todos os desafios que vem enfrentando hoje, pelo aumento do uso do espaço marinho, né? Você tem mais embarcações, você tem maior turismo ali envolvido, esse tráfego, né, de transporte marítimo, essas mudanças climáticas. Então, assim, são vários desafios que esses animais vêm enfrentando. A própria pesca predatória, né, ali com redes fantasmas, essa pesca industrial, são vários desafios que elas vêm enfrentando. Então, é uma população que está crescendo, mas ainda não chegou ao número que era, né, nesse pré-colonial, nessa pré-caça, né, nesse período pré-caça, que estava em torno ali de 200 mil baleias.
Entendi. Olha, eu quero convidá-lo desde já para um outro programa, para a gente estender esse papo. Eu tenho tanta coisa que eu quero lhe perguntar, mas nosso tempo terminou. Né? Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar hoje aqui no programa Passaporte. Adorei te conhecer, adorei te ouvir. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, Luísa. Eu, assim, eu aceito o convite já desde já e vamos conversar. Assim, é um assunto super importante, né? Não só no contexto ambiental, mas afeta também o contexto social, político, econômico. Então, vale a pena, sim, a gente discutir um pouco mais sobre isso. E vamos lá, estou aguardando um convite.
Oba, semana que vem, vou ver sua agenda. Não quero que você demore. Beijo, Matheus. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Minha gente, obrigada pela companhia. Beijo e até amanhã.
A Rede Excélsio de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Europa.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1, de bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
20, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou o Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardeal FM
Musical,
conectada em você.
Sure. conectada em você.
Giro de notícias. Produzir sem derrubar. A força da floresta em movimento.
Produzir no campo nem sempre significou trabalhar com a natureza. Em muitas regiões da Amazônia, o modelo tradicional ainda passa pela derrubada e queima da vegetação. Um caminho que, com o tempo, esgota o solo e exige a abertura de novas áreas. Um bom exemplo de lógica diferente e mais sustentável vem de São Félix do Xingu, no Pará. O Jefferson Campos, que é técnico do Florestas de Valor do Imaflora, realizado em parceria com a Petrobras, explica o papel dos sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs.
Esses SAFs são uma forma de produção, né, que integra árvores, né, culturas agrícolas e culturas de ciclo curto e até animais, isso tudo no mesmo espaço. Então, a ideia é bem simples. Ele tenta imitar a floresta, né? Que é onde tudo funciona de forma bem equilibrada. O produtor ele pode plantar cacau, açaí, banana, mandioca, milho, tudo junto. E isso é importante porque gera uma renda em diferentes momentos para o agricultor. E, além disso, ele contribui também para aquela questão do ambiental, né? Que é onde ele protege um solo, ele retém mais água, ele depende menos de insumos externos, né?
Além de técnica, dá para dizer também que os sistemas agroflorestais representam uma mudança de mentalidade. No lugar de um único cultivo, surge a diversidade. E para prestar apoio ao produtor, entra o Florestas de Valor.
Então ele começa com a capacitação técnica, com a criação e implantação das UDPs. UDPs são Unidades Demonstrativas Produtivas. O produtor ele aprende a planejar a sua lavoura, né, o seu plantio, o seu SAF, e a manejar esse sistema. Depois que ele aprende a trabalhar com o sistema agroflorestal, tem o apoio do programa direto na implantação. Ele tem um acompanhamento contínuo junto com o agricultor. Então, o produtor ele não vai ficar sozinho, né? A gente não vai jogar um projeto para ele e depois vai sair de cena para que ele toque aquilo sozinho. A gente vai continuar dando uma assistência para ele ao longo do tempo, né? Uma assistência a longo prazo.
Como ainda diz o Jefferson, isso facilita com que as dúvidas que naturalmente surgem nessa transição possam ser minimizadas. Algo que o agricultor Wellington Batista de Moraes teve a oportunidade de provar na prática com a implantação do SAF na sua propriedade.
No começo, né, não foi nada fácil, porque é uma experiência nova, né? Até então a gente não tinha conhecimento, né? Mas ao longo do tempo que foi passando, a gente foi adquirindo conhecimentos, né? Tudo se tornou bem mais fácil com o acompanhamento, né, técnico. Os principais benefícios que eu já adquiri foi a geração de renda, né, que eu tive através do meu plantio de mandioca, meu plantio de abacaxi, tenho meu plantio de acerola dentro do meu SAFs. Tenho meu plantio de banana já produzindo, né? Então, se tornou uma fonte de renda, né, que antes eu não tinha ela.
É dessa forma que os SAFs e o Florestas de Valor mostram que dá para produzir sem avançar sobre a floresta e superar o modelo que degrada o solo e a biodiversidade.
É uma pequena área que a gente implantou, mas assim, era uma área que estava praticamente, né, deixada, degradada, né, a gente vem fazendo nossos plantios, então é uma satisfação muito grande a gente ver o desenvolvimento das plantas, das árvores que a gente foi, ao longo do tempo, a gente plantou, né, desde a implantação, a gente vendo hoje, para a gente é motivo de alegria, né, da gente ver que as coisas vêm dando certo, né. Pra gente é muito bom.
A conclusão é simples e ao mesmo tempo prática. Com a mistura de conhecimento técnico e saberes locais, os SAFs fortalecem a agricultura familiar e apontam caminhos concretos para um modelo de desenvolvimento mais resiliente e alinhado à realidade da Amazônia. Agência Rádio Web, edição de áudio Sibelius Toledo, produção e reportagem Bruno Moreira.
Cardeal FM
Musical,
conectada em você.
musical.
Conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim, então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Novas ferramentas voltadas à segurança nas viagens de moto pela Uber foram anunciadas pela companhia em apoio ao movimento Maio Amarelo. As novidades incluem uma atualização no painel de direção, sistema que analisa hábitos de condução para ajudar motociclistas parceiros a identificarem comportamentos de risco. O gerente de comunicação para assuntos de segurança, Yuri Villacorta, explica como a tecnologia busca contribuir para viagens mais seguras.
Por meio da análise de especialistas em segurança viária, é possível entender que para ter um comportamento seguro no trânsito, os condutores precisam diminuir alguns hábitos, como frenagens ou acelerações repentinas e até mesmo o uso do celular durante a direção. Essa nova versão do painel de direção possibilita que o motociclista saiba exatamente onde pode melhorar em termos de comportamento. Detalhar o hábito que pode ser inseguro é a forma mais prática de perceber onde pode se melhorar.
Outra novidade é a ampliação das avaliações feitas pelos passageiros com o feedback pós-viagem. O aplicativo agora permite um detalhamento maior sobre percepção de segurança durante o percurso. Além disso, a empresa decidiu destacar exemplos positivos de condução com o Uber Moto.
O prêmio Destaque Maio Amarelo é um reconhecimento aos motociclistas que rodam todos os dias respeitando as leis de trânsito, sem cometer excesso de velocidade ou comportamentos arriscados. Selecionamos os 10 parceiros que tiveram esse comportamento seguro com um número alto de viagens e notas, mostrando comprometimento com a segurança de todos.
Os motociclistas selecionados receberão premiação em dinheiro e uma homenagem realizada em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária e órgãos de trânsito locais no Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.